Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 11 de junho de 2017. Desejamos a todos que estão connosco a partir de agora votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde Washington, desde os estúdios da Voz da América. Na produção está Daniel Brown, na apresentação é Dana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, na primeira meia hora, vamos ter homenagem aqui ao músico angolano Elias de Camoeso, um dos grandes nomes da música de Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos ter saúde com a doutora Graça Matinho e depois falar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Na França, o eleitorado está hoje a votar na primeira volta das eleições parlamentares que poderão dar uma maioria ao novo partido do presidente Emmanuel Macron, República em Marcha. Sondagens indicavam que o seu partido poderá ganhar 30% dos votos, colocando-o em boa posição para alcançar uma maioria parlamentar na segunda volta na próxima semana. O partido de Macron foi formado apenas em abril de 2016, quando ele anunciou a sua candidatura à presidência, que venceu há um mês atrás. O novo presidente prometeu profundas reformas económicas no país, mas para isso precisa de uma maioria no parlamento dominada até agora pelos partidos republicano e socialista. A primeira-ministra britânica, Theresa May, está ainda a tentar alcançar um acordo com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte para poder formar um governo maioritário. Numa declaração, o gabinete da primeira-ministra disse que as discussões para se finalizar um acordo de confiança e apoio deverão finalizar esta semana. Um acordo desse tipo é menos formal que uma coligação e prevê o apoio do DUP em moções de confiança e no orçamento, mas outras questões seriam analisadas caso a caso. Numa declaração, aquele partido da Irlanda do Norte disse que as conversações decorreram até agora de forma positiva. Theresa May precisa do apoio de pelo menos 326 membros do Parlamento para formar um governo. O seu partido conservador venceu 318 lugares nas eleições da semana passada e o DUP ganhou 10 lugares. Um acordo precisa de ser alcançado até ao próximo dia 19 de junho. O Irão enviou pelo menos 4 aviões de carga com alimentos para o Qatar, depois dos principais fornecedores deste país terem cortado relações com este país, que depende de importações. Um porta-voz das linhas aéreas do Irão disse que mais aviões com carga serão enviados para o Qatar. A Turquia disse também que vai enviar alimentos para o Qatar, enquanto aumenta os receios da falta de alimentos, depois da Arábia Saudita ter encerrado a única fronteira terrestre do Qatar, através da qual é feita a maioria da importação de alimentos. A Arábia Saudita, os Emiratos Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito cortaram relações com o Qatar na semana passada, acusando esta nação de apoiar militantes islâmicos e o Irão, alegações que o Qatar disse não terem fundamento. O presidente americano Donald Trump também criticou o Qatar. O secretário de Estado americano Rex Tillerson manteve ontem contactos com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco Mevlüt Çavuşoğlu para discutir a disputa entre o Qatar e os seus vizinhos. Tillerson apelou aos países vizinhos para aliviarem o bloqueio, que, segundo disse, poderá ter consequências humanitárias não previsíveis. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o bloqueio deverá ser levantado totalmente. O Qatar contactou, entretanto, uma companhia do antigo procurador-geral americano John Ashcroft para fazer uma auditoria às alegações de que apoia o terrorismo. Entidades militares americanas disseram não ter qualquer informação para poder confirmar ou desmentir notícias de que o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi foi morto num ataque aéreo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou ter havido intensos bombardeamentos aéreos sobre a cidade de Raqqa, onde forças anti-Estado Islâmico iniciaram uma ofensiva na semana passada. Combatentes apoiados pelos Estados Unidos, das Forças Democráticas Sírias, capturaram um segundo bairro em Raqqa e lançaram um ataque contra uma base no norte da cidade. A agência de notícias AMAC, que é tida como associada ao Estado Islâmico, terá mostrado um vídeo de um corpo que se diz ser o de al-Baghdadi. Um perito britânico que disse ter visto o vídeo disse, no entanto, que não se trata do líder do Estado Islâmico. Em Angola, a UNITA diz que precisa urgentemente de ajuda financeira para poder levar a cabo a sua campanha eleitoral. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, enviou uma nota a militantes em que reconhece as dificuldades económicas da população angolana, mas faz notar que é a UNITA que está em melhor posição para as mudanças necessárias para que os angolanos conheçam dias melhores. A UNITA afirma na mensagem que o partido precisa urgentemente de meios financeiros que lhe permitam realizar uma campanha eleitoral digna desse nome. Cada partido angolano vai receber do Estado pouco mais de 6 milhões de dólares para financiar a campanha eleitoral. Os partidos da oposição têm repetidamente afirmado que o MPLA no poder faz uso do aparelho de Estado e dos meios de informação estatais para beneficiar a sua campanha. Forças militares somalis e americanas destruíram uma base de treino da Al-Shabaab na região de Juba Central, na Somália. O presidente somali, Mohamed Abdullahi Farmajo, disse domingo ter autorizado as forças especiais do país, com a cooperação dos seus parceiros internacionais, a levarem a cabo um ataque esta madrugada contra o campo de treinos, situado perto de Sakau. O presidente disse que o ataque resultou na destruição de um importante centro de comando e logística da Al-Shabaab, que irá, segundo disse, afetar a capacidade do inimigo levar a cabo novos ataques dentro da Somália. As autoridades militares americanas confirmaram a sua participação no ataque, que diz ter sido, e citamos, uma resposta direta às ações da Al-Shabaab, incluindo recentes ataques a forças somalas e da União Africana. 8 militantes da Al-Shabaab terão sido mortos no ataque, segundo essas fontes. Uma fonte disse ao serviço somali da Voz da América que o ataque poderá ter tido como alvo um grupo de 10 membros da Al-Shabaab, incluindo importantes figuras desse movimento. Um porta-voz do Pentágono disse que os Estados Unidos estão comprometidos em colaborar com os nossos parceiros somalis e aliados para sistematicamente desmantelar a Al-Shabaab e ajudar a alcançar estabilidade e segurança através da região. No Kosovo, os eleitores estão hoje a votar em eleições parlamentares antecipadas convocadas em maio, depois do governo ter perdido um voto de confiança. A moção de não confiança foi submetida depois de a oposição ter acusado o governo de não ter cumprido as suas promessas de melhorar os padrões de vida do país. Sondagens indicam vantagem para uma coligação formada por 3 antigos dirigentes do Exército de Libertação do Kosovo. Todos esses 3 dirigentes foram acusados de crimes de guerra durante a luta pela independência pelo Tribunal Penal Internacional, mas foram absolvidos. 4 outras coligações, 19 partidos políticos e 2 iniciativas de cidadãos nomearam candidatos para o posto de primeiro-ministro. O novo governo terá que resolver questões difíceis, como as relações com a Sérvia, adesão à União Europeia, a aprovação de um acordo de marcação de fronteiras com o Montenegro, corrupção endémica e mais possíveis acusações de crimes de guerra.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América e esta emissão Desportiva em Português de domingo, 11 de junho de 2017. Amigos ouvintes, recordamos também que estamos na internet em voaportugues.com. A votos de novo de um bom domingo.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Elias de Camões é um dos nomes grandes da música angolana. A União dos Escritores Angolanos e a União Nacional dos Artistas e Compositores iniciam um projeto de divulgação dos nomes da música angolana. E o primeiro, Elias de Camões, nascido no bairro Marçal em 1936, mas que cresceu no Sambizanga, quando ficou órfão.
Mamã Kudilengo, na voz de Elias José Francisco, ou simplesmente Elias Diaki Mueso, o rei da música angolana. Um título que ostenta há quase 50 anos, precisamente há 48 anos. No dia 8 de junho, na União dos Escritores Angolanos, na Maca, a quarta-feira, Elias Diaki Mueso foi homenageado num projeto União dos Artistas e Compositores, UNAC, e União dos Escritores Angolanos. numa valorização aos artistas. Coube a primeira iniciativa, a voz mais expressiva do canto na língua nacional quimbundo, Elias Diaki Muhezu.
Precisamente trouxemos essa atividade para iniciarmos um projeto de homenagem aos nossos grandes artistas. Desta vez veio em primeira mão o Elias Diaki Muhezu, que é, sem dúvida, que é indiscutivelmente uma das vozes de maior referência do nosso cancioneiro. O Elias Diaki Muhezu é uma figura que a sociedade angolana, do modo geral, e o mundo que o conhece, o consideraram sempre como o rei da música angolana. E acho que, para a dimensão do Elias Diaki Muhezu, julgo que esse símbolo de poder lhe serve bem, lhe enquadra bem, porque é de facto a figura que nós temos hoje como uma das maiores referências do musical angolano.
O homenageado é tão somente o rei da música angolana, um título que exibe desde 1969, na era colonial, que depois teve reconhecimento numa Angola independente.
Bem, eu penso que isso é uma discussão de sem tretas, de poucas tretas, aliás, porque acho que não é coisa que nós devemos ter como preocupação. O Elias é o rei da música angolana porque ele assim foi considerado pela sociedade. Se a sociedade assim o considerou...
A sociedade portuguesa do então e depois o reconhecimento após a independência também.
Eu acho que não foi só pela sociedade portuguesa de então, porque o Elias Diaki Muhezu foi o cantor que mais se destacou no período colonial como um grande intérprete da língua quimbundo. Até por ter sido mesmo um dos primeiros a manifestar o desejo de defender a cultura angolana nessa vertente, o Elias foi sempre aplaudido pela população. Por outro lado, a parte portuguesa que apoiou o Elias viu na aceitação que o Elias tinha na sua comunidade, que é a comunidade dos angolanos. A independência trouxe o Elias de novo, porque o Elias saiu do período colonial, vive até hoje a independência, vive na construção do país novo que estamos a viver. Naturalmente que o povo continua a apoiar o Elias Diaki Muhezu nessa dimensão que lhe foi dada nos tempos passados. Eu acho que isso não é discussão. Porque aqui não é rei por vender mais discos. Não é rei por não ter discos. É rei porque assim foi-lhe conferido pelo povo.
A antropóloga Agnella Barros considera Elias Diaki Muhezu uma forte personalidade artística enraizada na cultura da filosofia popular, sendo as suas canções de grande representatividade nos povos de expressão quimbundo.
Elias Diaki Muhezu é o rei e paradigma da canção em quimbundo. É um compositor de múltiplos recursos poéticos e paradigma da canção que usa as nossas línguas e as valoriza. É uma forte personalidade artística com forte enraizamento na cultura do saber popular. O pseudónimo Quimoeso refere-se à farta barba que usava. E são da sua autoria as melodias e os textos das canções mais representativas da história da música popular angolana, inspiradas na expressividade da cultura quimbundo.
Por todo o percurso artístico do rei da música angolana, a antropóloga defende que Elias Diaki Muhezu é uma lenda no cancioneiro angolano.
Que é uma figura mítica, já é uma figura lendária da nossa história recente. Elias Diaki Muhezu, por todo o seu percurso, já ganhou a imortalidade a nível de Angola. E penso que as homenagens deveriam ser feitas continuamente por tudo o que ele representa em termos não só de Angola, mas a nível internacional, pela sua dignidade e pela necessidade que nós temos de valorizar os nossos ícones culturais, que são exemplos que devem ser seguidos por toda a juventude, que felizmente estão bem representados aqui hoje.
Agnella Barros, antropóloga e a personalidade artística do rei da música angolana, Elias Diakimwezu, e o cantor agradeceu pela homenagem e a presença de todos ao ato na União dos Escritores Angolanos.
Quero começar por agradecer à mesa, ao Dr. Carmo, ao Dr. Carmo Neto e à Dra. Angela Barros e o camarada Dom Caetano. Eu quero começar por agradecer ao UNAC e à União dos Escritores Angolanos pelo este gesto que me foi formado. E agradecer a aqueles todos que tiveram a gentileza de embarcar aqui a sua presença. Obrigado.
Mushima no choro, na voz de Elias Diakimwezu, na homenagem a si prestada na União dos Escritores Angolanos, no passado 8 de junho. O rei tem uma discografia de apenas 2 CDs gravados e alguns discos vinis lançados no passado colonial, em mais de 60 anos de carreira. Canções gravadas e as suas atuações confirmaram-no como o maior, o rei da música angolana.
A dinâmica discográfica de Elias Diakimwezu conta com 4 LPs em vinil, 8 singles também em vinil e 2 CDs, para além de ter participado em várias coletâneas com outros músicos angolanos e teve atuações em palcos nacionais e internacionais com vários artistas estrangeiros. O lançamento das obras, com muita pompa e circunstância, teve lugar no Cine Restauração, na altura um dos cines mais chiques de Luanda. O sucesso crescia dia após dia. E em face disso, Elias de Aquimes é galardoado com o título de melhor intérprete da canção angolana. Este prémio era atribuído anualmente aos artistas que se destacavam na província de Angola pelo CITRA, Centro de Informação e Turismo de Angola.
Elias de Aquimes está com 81 anos de idade e mais de 60 anos de estrada por Angola e pelo mundo, com uma presença muito forte nos palcos.
Em Angola, de Cabinda Cunene, do mar ao leste, Elias de Aquimes tem feito várias atuações. E também em países estrangeiros, que são Lisboa, antiga URS, Geórgia, São Tomé e Príncipe, França, Itália, Holanda, Cabo Verde, Zâmbia, Tanzânia, Congo-Brazzaville, Gabão, RDC, Brasil, Costa do Marfim, Cuba, Moçambique, Namíbia, Japão, China, Alemanha. E foi nestas digressões artísticas que, em 1982, recebeu em Lisboa, na qualidade de primeiro qualificado, um prémio referente ao concerto de música dos países africanos de língua oficial ou de expressão portuguesa, desde os meados da década de 60, que Elias de Aquimes, pela qualidade do seu trabalho e a constância do seu desempenho, tem sido sempre considerado e premiado.
Em cerimónia de grande estilo, Elias de Aquimes é reconhecido como rei da música angolana em 1995 pela UNAC, depois do reconhecimento colonial em 1969.
Em 1995, a UNAC, União Nacional de Artistas e Compositores, em cerimónia de grande estilo, Elias de Aquimes é croado e, consequentemente, reconfirmado como rei da música angolana. Facto este que levou o Ministério da Cultura também, num considerável cerimonial público, a proceder à entrega da faixa inerente a um soberano, pelo que recebeu o título de Sua Majestade Dom Elias José Francisco.
Ainda na era colonial, em 1972, a 45 anos, Elias era premiado pelo seu trabalho em prol da música. Recebeu um prémio das 11 figuras mais destacadas da cidade de Luanda.
Em 1962, como compensação pelo seu abnegado trabalho em prol da música, recebeu uma estatueta referente aos 11 mais da cidade de Luanda, que premiava as 11 figuras mais destacadas nas diversas áreas profissionais e sociais na cidade de Luanda.
E a escritora Marta Santos, responsável pela biografia do cantor Elias de Aquimes, olha agora para o legado do músico e deixa um recado aos mais jovens para perpetuarmos o nome do rei, toda a sua arte musical, por todo sempre.
A vocês, que são o futuro, com uma frase que ele terminou
quando eu lhe fiz a última entrevista, que ele me disse: sou aquilo que sou e nada mais. Uma pessoa que é capaz de tirar a camisa para ajudar um amigo. E eu perguntei: é assim que quer que se lembrem de si? E o tio Elias me respondeu: peço apenas às futuras gerações que saibam conduzir este barco que hoje atracámos aqui. O barco para mim é Angola. O futuro está na mão dos jovens. Esta biblioteca está viva. E é nosso dever perpetuá-la. Ao Elias, a todos os Elias, eu fiz a minha parte. Espero que vocês deem continuidade, porque o que aqui está, vamos guardar para todo o sempre.
Marta Santos, escritora, durante a homenagem a Elias Diaki Mueso, rei da música angolana, no passado 8 de junho, na União dos Escritores Angolanos, numa coparceria da UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Vamos então ficar com Elias de Camoeso. Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar conosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora, vamos então à música. Música de, claro, Elias de Camoeso. Amigos e ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 11 de junho de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Thank you. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 11 de junho de 2017. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Daniel Brown neste domingo. Estamos em onda média nos 1530, a onda curta são 13.630 e 17.655. Na internet, voaportugues.com. Em FM, estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Bissau com a PGGT e com a Capital FM. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, é a Rádio Encontro. Em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Na apresentação está Ana Guedes, a seguir às notícias do mundo. Vou ter aqui comigo a doutora Graça Matzinho, com quem vamos falar de saúde. Depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes, ele é hoje do Brasil, é o José Santaniel, que vai conversar com a Daniela Steschi. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez, João Santa Rita. Pelo menos 11 pessoas morreram e 930 presos fugiram quando atacantes não identificados atacaram uma cadeia na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, disse o governador provincial. O governador da província do Kivu Norte, Julian Paluku, disse numa declaração que os atacantes possuíam armas pesadas, matando 8 guardas no ataque. Milícias antigovernamentais operam na zona. O governador disse que um recolher obrigatório foi imposto na cidade. Em Angola, a UNITA diz que precisa urgentemente de ajuda financeira para poder levar a cabo a sua campanha eleitoral. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, enviou uma nota a militantes em que reconhece as dificuldades económicas da população angolana, mas faz notar que é a UNITA que está em melhor posição para as mudanças necessárias para que os angolanos conheçam dias melhores. Mas para isso, diz o comunicado, a UNITA precisa urgentemente de meios financeiros que lhe permitam realizar uma campanha eleitoral digna desse nome. Forças militares somalis e americanas destruíram uma base de treino da Al-Shabaab na região da Juba Central. O presidente somali, Mohamed Abdullahi Farmajo, disse domingo ter autorizado as forças especiais do país, em cooperação com os seus parceiros internacionais, a levarem a cabo um ataque esta madrugada contra o campo de treino situado perto de Sakou. O presidente disse que o ataque resultou na destruição de um importante centro de comando e logística da Al-Shabaab, que irá afetar a capacidade do inimigo levar a cabo novos ataques dentro da Somália. As autoridades militares americanas confirmaram a sua participação no ataque, que diz ter sido, e citamos, uma resposta direta às ações da Al-Shabaab, incluindo recentes ataques a forças somalis e da União Africana. Notícias acabadas de chegar à nossa redação dizem que o partido do presidente francês, Emmanuel Macron, o partido República em Marcha, terá ganho 30% dos votos na primeira volta das eleições parlamentares hoje realizadas. Isto, segundo os especialistas, colocam em boa posição para alcançar uma maioria parlamentar na segunda volta da próxima semana. O partido de Macron foi formado em abril de 2016, quando ele anunciou a sua candidatura à presidência, que venceu apenas há um mês atrás. O novo presidente prometeu reformas económicas no país, mas para isso precisa de uma maioria no Parlamento, dominado até agora pelos partidos republicano e socialista. A primeira-ministra britânica está ainda a tentar alcançar um acordo com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, o DUP, para poder formar um governo maioritário. Numa declaração, o gabinete da primeira-ministra disse que as discussões para se finalizar um acordo de confiança e apoio deverão finalizar esta semana. Um acordo desse tipo é menos formal que uma coligação e prevê o apoio do DUP em moções de confiança e no orçamento, mas outras questões seriam analisadas caso a caso. O Irão enviou pelo menos 4 aviões de carga com alimentos para o Qatar, depois de os principais fornecedores desse país terem cortado relações com o Qatar, que depende de importações. Um porta-voz das linhas aéreas do Irão disse que mais aviões com carga serão enviados para o Qatar. A Turquia disse também que vai enviar alimentos para este país, enquanto aumentam os receios da falta de alimentos, depois da Arábia Saudita ter encerrado a única fronteira terrestre do Qatar, através da qual é feita a maior parte da importação de alimentos. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito cortaram relações com o Qatar na semana passada, acusando esta nação de apoiar militantes islâmicos e o Irão, alegação essa que o Qatar disse não ter fundamento. Entidades militares americanas disseram não ter qualquer informação para poder confirmar ou desmentir notícias que o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, foi morto num ataque aéreo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou ter havido intensos bombardeamentos aéreos sobre a cidade de Raqqa, onde forças anti-Estado Islâmico iniciaram uma ofensiva na semana passada. Combatentes apoiados pelos Estados Unidos, das Forças Democráticas Sírias, capturaram um segundo bairro em Raqqa e lançaram um ataque contra uma base no norte da cidade. A agência de notícias AMAC, que é tida como associada ao Estado Islâmico, terá mostrado um vídeo de um corpo que se diz ser o de al-Baghdadi. Um perito britânico que disse ter visto o vídeo disse, no entanto, que não se trata do líder do Estado Islâmico. E, finalmente, no Kosovo, os eleitores estão hoje a votar em eleições parlamentares antecipadas, convocadas em maio.
Esta era a atualidade noticiosa do mundo neste domingo 11 de junho de 2017. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet também, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico com a doutora Graça Matezinha. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América, que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e estamos aqui esta semana mais uma vez para falar da saúde, que é um tema de interesse comum, e desta feita nós vamos falar da gonorreia. Só para recordar, Ana, que nós falamos no programa anterior da candidíase, que é uma infecção de transmissão sexual, e isso dando continuidade ao bloco das infecções de transmissão sexual, que normalmente é um problema que afeta quase a maior parte das pessoas e que cria um pouco de curiosidade e também de... Ainda é um tema que as pessoas não abordam assim com uma vontade. Então vale a pena voltarmos a falar de mais uma doença
sexualmente
transmissível e como é que nós podemos fazer face a essa doença. Exatamente, a gonorreia.
Portanto, gonorreia, doença sexualmente transmissível, portanto, a principal forma de contágio é por relação sexual. O que é que a gonorreia é? Uma bactéria, um fungo, é o quê, doutora?
A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível e que é bastante comum e afeta tanto homens quanto mulheres que tenham vida sexual ativa. E a gonorreia é causada por uma bactéria que, em termos simples, nós chamamos de gonococo, não é? Daí provém o nome de gonorreia, porque é Neisseria gonorrei e que, pronto, em termos comum é gonococo. E quando é que a pessoa pode contrair a gonorreia? Ou quem pode contrair a gonorreia? Qualquer indivíduo que tenha qualquer prática sexual, não é? Com uma pessoa que esteja infectada por essa bactéria.
Uhum.
E a infecção pode ser transmitida por contacto, principalmente vaginal, mas também pode ser transmitida por contacto oral, não é? Quando as pessoas têm sexo oral.
Uhum.
Quando se faz sexo oral a uma pessoa que tenha bactéria, ou também o sexo anal.
Esta doença gonorreia também pode ser, de alguma forma, transmitida num parto, quando a mãe tem a gonorreia. Pode ser transmitida à criança?
Exatamente.
Ok.
Exatamente. A bactéria pode ser transmitida, assim, durante o parto.
Mas voltando à forma de transmissão mais comum, que é através do contacto sexual.
Sim, a forma mais comum é o contacto sexual. E um aspecto muito particular desta bactéria é que tende a crescer muito rapidamente em áreas quentes e úmidas do corpo, que são normalmente, quando nós falamos do órgão reprodutivo, o canal que leva a urina para fora do corpo, que é a uretra. E nas mulheres também pode ser encontrado naquilo que nós chamamos de tubas uterinas, e no útero e também no colo do útero. Então, esses são os locais onde normalmente encontramos a bactéria. Indo especificamente à questão da transmissão durante o parto, que a Ana levantou, essa transmissão ocorre quando a mãe tem uma infecção ativa, não é? E naquele processo do parto, o bebê, o recém-nascido, contrai a bactéria. E para estes casos, normalmente manifesta-se principalmente nos olhos, então causa uma conjuntivite grave, uhum. Não é? Que normalmente é chamada conjuntivite gonocócica. É verdade que há algumas medidas logo após o nascimento que são implementadas para evitar que a criança tenha essa conjuntivite, não é?
Uhum.
É uma medida profilática, mas há sempre esse risco se a mãe estiver infectada pela bactéria.
Doutora, em termos dos sintomas, uma vez que afeta, portanto, as vias urinárias, quer do homem, quer da mulher, portanto, poderá um dos sintomas ser exatamente quando se vai à casa de banho doer ou arder. Que outros sintomas existem?
Olha, Ana, importa referir que alguns casos de gonorreia passam despercebidos. O que quer dizer que a pessoa pode não apresentar nenhum sintomas. Tem a bactéria, sim, nos seus órgãos reprodutivos, mas não tem nenhum sintoma. Mas quando há sintomas, a gonorreia tem sintomas muito, muito característicos, principalmente na região genital. Por exemplo, no homem, o homem vai se queixar de dor e ardência sempre que for urinar, o homem vai se queixar de ter uma secreção que sai pelo orifício pelo qual sai a urina, que é a uretra. E essa secreção normalmente é como um pus. E também pode dizer que sente uma dor ou um aumento da sensibilidade ou até um inchaço em um dos testículos. Já na mulher, os sintomas são fundamentalmente a presença de um corrimento vaginal, que normalmente inicia como um corrimento esbranquiçado, mas que com a progressão da doença vai se tornando amarelado e com um odor bastante desagradável.
Uhum.
E também vai ter essa dor e ardência sempre que for urinar. A mulher também pode se apresentar com sangramento fora do período menstrual. E nos casos mais graves, ela pode referir dores abdominais ou uma dor na região pélvica. Então, esses são os sintomas que caracterizam essa infecção de transmissão sexual.
O diagnóstico
é uma condição.
Sim.
Olha, o diagnóstico da gonorreia é feito através de uma observação da amostra, retira-se um pouco da secreção, uhum. E é observada através do microscópio e pode ser identificada a presença do gonococo, que é o agente causador da gonorreia, não é? Então, a pessoa, sempre que tiver um sintoma assim desse género que eu mencionei, dirige-se à unidade sanitária e, de acordo com a conversa com o profissional de saúde, vai fazer este exame, que é através da colheita de um pouco da secreção que a pessoa há de apresentar. E pronto, faz um exame laboratorial e com base nisso pode-se chegar ao diagnóstico definitivo e posteriormente ao tratamento.
Que é o que, doutora, para além das medidas básicas de higiene?
Bom, o tratamento da gonorreia, olha, há dois objetivos no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. O primeiro é de curar a infecção no indivíduo, não é? E o segundo é de
tratar o pastel.
Garantir que não se transmita a nenhuma outra pessoa,
uhum.
que é, portanto, interromper a cadeia de transmissão da doença. Então, sempre que o paciente apresentar-se com queixas ou com sintomas,
uhum.
e depois fazer-se o diagnóstico de uma infecção de transmissão sexual, é preciso tratar o seu parceiro. Isso é fundamental, porque aí nós já garantimos que interrompemos a cadeia de transmissão da doença. E especificamente para a gonorreia, porque trata-se de uma doença que é causada por uma bactéria, o gonococo, que eu já mencionei antes,
uhum.
o tratamento é feito através de antibióticos.
Uhum.
Mas não é recomendável, como em qualquer doença, que os pacientes automediquem-se. Ir à farmácia e comprar um medicamento não é a solução, porque pode trazer outros problemas. Só um profissional de saúde pode receitar um medicamento específico para tratar a gonorreia. E nos casos da conjuntivite gonocócica, que é aquela que ocorre nos bebés, o que se faz, que eu me tinha referido, em jeito de profilaxia, logo
uhum.
após o parto, é que a enfermeira, a parteira, administra um antibiótico nos olhos. Isso também ajuda, é profilático, como eu disse, vai prevenir a ocorrência dessa infecção. Entretanto, se no caso de uma pessoa adulta que tenha gonorreia, que já tenha feito o diagnóstico, a pessoa que tiver alguns sintomas como dores abdominais, também pode dar um analgésico para tratar a dor abdominal. Mas tudo isso tem que ser mediante a indicação ou a orientação de um profissional de saúde. Não pode fazer a automedicação.
Que é uma das coisas que acontece muito nos nossos países. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir do nosso auditório e também da doutora Graça Matosinha, para quem vai um abraço, um voto de uma boa semana de saúde para todos e então até de hoje é 8 dias, doutora.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Voltamos já a falar daqui a 8 dias e até lá, se dentro da saúde, que houver mais pessoas que nós temos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa é com o amigo José Santaniel. A conversa é conduzida pela Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com José Santaniello. Ele é brasileiro, mora em Osasco, São Paulo, está reformado, tem 64 anos e, quando era jovem, ouvia a Voz da América todos os sábados em onda curta. E isso foi na década de 70. Olá, senhor José, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Ok, é um prazer, José. Tudo bem com vocês por aí?
Tudo bem. José, então, olha, eu quero saber como é que era ouvir as notícias aos sábados, né, em onda curta aí no Brasil. Eu não era nem nascida, mas não vou revelar a minha idade.
No Brasil era o seguinte, tinha os anos de chumbo, ano da ditadura lascada no Brasil. Então, se a gente quiser saber alguma notícia do Brasil mais correto está acontecendo, tem que sintonizar as emissoras de ondas curtas, né? Então eu sintonizava a Voz da América, que era, tinha uma potência muito grande e era muito mais fácil a gente interpretar e entender o que eles estavam falando. Era isso que acontecia. Sempre foi em português, eu sintonizei também.
Sim, tinha o serviço, né, brasileiro aqui na Voz da América. É. E o que o senhor lembra dessa época no sentido de Voz da América? Você lembra algumas vozes ou também notícias, né? Algo que marcou o senhor bastante?
As notícias me lembro quando o homem desceu na Lua. Até eu acho que uma coisa interessante, que na época da Voz da América, quando eu estava ouvindo,
uhum.
O Homem Desceu na Lua, a Voz da América fez um concurso dizendo as 100 primeiras cartas que chegassem ia receber um selo no envelope. Eu fui privilegiado e recebi esse selo em casa também.
Mas o que aconteceu com o selo? Eu estava lendo as suas anotações aqui e fiquei surpresa de ver. O selo desapareceu.
Desapareceu. Tem uns amigos meus que eram muito invejosos, sabe o que acontece? As pessoas, às vezes, quando não tem iniciativa, quando vê alguma pessoa que tem iniciativa, pega e quer colar da pessoa. Então, o que aconteceu? Meu selo foi roubado, acho, viu? Porque eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho um amigo meu que me roubou. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Triste, triste mesmo, senhor José. E o senhor lembra do quê? Dessa época? Quais eram as vozes que estavam aí nas ondas curtas? O senhor conversou, participou do programa Espaço do Ouvinte, Sábado Alegre?
O Sábado Alegre já não era em ondas curtas, ele tinha a Voz da América, tinha um convênio com a Rádio Bandeirante de São Paulo aqui, né? Então, todo sábado de manhãzinha, Darcio Arruda era o que apresentava. E ele ficava, então a gente ligava todo dia, todo sábado de manhãzinha, a gente ficava ligando na Voz da América ou na Bandeirantes, né? Ficava ouvindo o programa, tinha música, a gente podia pedir música. Até ganhei uma mala de vocês também, uma época lá.
É, eu não conheci o Darcio Arruda, mas já ouvi muito dele. E tem pessoas que falam que as pessoas, quando ele estava no estúdio aqui na Voa, do lado de fora do estúdio, as pessoas se reuniam para ver o Darcio apresentar o programa. Ah, porque não só, às vezes, ele estava aqui nos Estados Unidos, né, uma parte do tempo, então o pessoal aqui no prédio se reunia para ver o Darcio falar, que o pessoal gostava da maneira de ele falar. Eu nunca tive a oportunidade de ver o Darcio apresentar a um programa, mas era algo inesquecível.
Ele tinha uma voz muito bem colocada, tinha uma voz limpa, cristalina, muito boa. Eu gostava demais dele também, nossa senhora.
E olha, vamos falar aí um pouquinho do Brasil, né? O senhor está em São Paulo, Osasco. Tem tanta coisa acontecendo aí, né? O Brasil passa por uma crise profunda, politicamente, né?
Economicamente, viu? Nossa, a economia nossa está, cada dia que passa, está degringolando, ou seja, está indo para as cucuias, né? Como a gente diz aqui no Brasil, né? O presidente da República, ele fez uma maracutaia junto com empresários, junto aos outros governos anteriores, né, que fizeram também. Mas agora nós estamos passando uma situação de difícil o país, né?
Uhum.
Temos 14 milhões de habitantes sem emprego, nossa, está difícil demais. Como eu já sou aposentado, então não tenho grandes problemas, mas eu tenho pessoas, amigos nossos, que estão sofrendo demais.
Sim, e o brasileiro já perdeu a esperança ou não? Ainda a esperança?
O brasileiro nunca vai perder a esperança, o brasileiro não perde a esperança. O brasileiro pode ficar desgostoso com a coisa, mas a esperança a gente nunca vai perder. Isso nós temos uma coisa de boa no mundo. Acho que quando o bom senhor nos deu o dom divino da gente ser brasileiro, a gente tem essa sorte.
Hoje o senhor, né, está aposentado, tem 64 anos. Como é que o senhor gostaria de ver o Brasil em 5 anos?
Em 5 anos, gostaria que visse como nos anos 2008, 2007, o Brasil cheio de todo mundo ia no supermercado, encontrava com os carrinhos cheios no supermercado. A indústria automobilística estava vendendo muitos carros no Brasil. O povo está mais alegre, mais feliz. Agora, hoje, do jeito que está difícil demais, nossa senhora. Você viver nos anos 2007 e 2008, estaria bom já para a gente.
Tá bom, olha, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem para deixar aí para quem está nos ouvindo.
Que não podemos deixar a peteca cair, a esperança é a última que morre, aquela frase eterna, né? A gente tem que acreditar no Brasil, tem que acreditar nos nossos governantes e nosso voto. Votarmos agora, o ano que vem, vamos votar para a presidente da República. Acho que a gente tem que torcer para que a população saiba escolher os melhores governantes nossos. Só isso, acho que está bom demais. Eu queria agradecer novamente a Voz da América por estar aí nos Estados Unidos, sempre nos dando assistência e apoio a todos nós com as informações que mais precisamos.
Uma conversa com José Santaniello, a quem enviamos um abraço, tal como enviamos para todos os nossos amigos ouvintes. E até ao final, vamos ficar com música por gestão de José Santaniello, os ABBA e Dancing Queen. Os ABBA numa versão de sucesso já com uns anos e que aqui tocámos por sugestão do José Santanello. Despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 11 de junho de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando a Voz da América em português aqui voltar para mais notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.